Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Agora também com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz, que está de regresso com as notícias às 6 em ponto. Para já, o Bruno e a Judite recebem o psicólogo Eduardo Sá para mais um Proximo à Resposta. Como explicar a uma criança que os pais se vão separar e um deles vai sair de casa? É o tema em destaque no Proximo à Resposta de hoje.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de um tema bastante difícil e há um ouvinte que pede aqui uma ajuda ao Eduardo. Como explicar a uma criança que os pais se vão separar e um deles vai sair de casa? Eduardo, olá, boa tarde. Isto de certeza é que é uma situação muito difícil, dizer a um filho que os pais se vão separar e o pior, que deixam de viver todos juntos, é normal que uma criança não entenda nada disto, certo? Nem quer entender, porque seja qual for o desfecho, vai sempre ficar a perder.
Olá, Judite, Bruno.
Olá.
Judite, é muito difícil porque... Antes de mais, é como se nós disséssemos a um filho: olha, meu filho, eu preciso de me magoar muito porque preciso de ser feliz. A legenda, no fundo, é um bocadinho esta. E portanto, como se compreende, isto é de uma violência tão grande, tão grande, tão grande, para um pai ou para uma mãe, que é compreensível que os pais adiem até não poder mais uma conversa destas. Para uma criança é um terremoto. É verdade que sim, porque, começando por uma coisa da qual muitas vezes nós não falamos, isso faz com que ela, de um momento para o outro, deixe de ter a nossa casa e passe a ter a casa da mãe e a casa do pai. E isto introduz muitas, 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 muitas mudanças mesmo. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que se os pais... entre si, chegaram à conclusão que esse é o passo que devem dar. Em primeiro lugar, eu não acho que faça sentido que entre decidirem isto e alguém sair de casa, passe um mês, dois, três, porque é mesmo muito violento para quem vai sair de casa e para quem se mantém lá. E por mais que não se fale disto a um filho, bom, não é um elefante no meio da sala, é uma manada imensa. Porque uma criança sente no ar toda uma tensão que precisa de ser decifrada e que se torna irrespirável. Por outro lado, eu também acho que é muito importante que a partir do momento em que se decida e se fale a três, o pai, a mãe e a criança, e o dia a seguir tem aspas, mas que no dia a seguir o pai já não esteja, se for o caso, porque é uma maneira de, no fundo, não portelar isto de maneira a que tudo se torne insuportável para esta criança.
Essa conversa é sempre fundamental, essa conversa a três, ou no caso até de crianças mais pequenas, que era o caso, a questão colocada por este ouvinte, pode ser possível... evitar essa conversa e apresentar de chofre, por assim dizer, essa realidade. Isso faz sentido ou é sempre melhor, é sempre preferível uma conversa?
Bruno, eu acho que é sempre melhor uma conversa. Uma conversa não significa que tenha de se explicar tudo por ali adiante acerca dos motivos que levou à decisão, como se compreende. Mas o que é muito importante é que a criança, 20 anos depois... quando olha para trás, tenha a noção da lealdade do gesto que os pais tiveram, mesmo que, em muitos aspectos, tenha alguns contornos que ela possa não entender. A fórmula que os pais utilizam, e que é uma fórmula sensata, porque é uma fórmula compreensível para uma criança, é a mãe e o pai já não são namorados, que é uma maneira de dizer, pronto, somos só amigos, mas nada mais do que isso, já não gostam um do outro, basicamente. As crianças saudáveis, como são amadas, são sempre muito egocêntricas, não é? E, portanto, reagem quase como se dissessem, mas calma, se vocês me adoram e se eu estou aqui, o que é que vocês precisam mais? E, portanto, é natural que uma criança, perante uma conversa dessas, ou reaja em choque e fique aparentemente fria, quase não ligando nada àquilo que os pais disseram, ou chore muito. Qualquer uma das reações pode acontecer. Depois dela chorar, se for o caso, ou se ela se manifestar mais ou menos indiferente, por favor, não faz sentido porem mais conversas, porque ela vai ter oportunidade de perceber a mãe e pai que tem, ela já o sabe, aliás, vai ter todas as oportunidades de perceber o bom senso da gestão que vem a seguir. O que é muito importante é que, de facto, os pais não se percam por tentativas de explicação e outras situações de gestão mais atabalhoadas que todos temos quando estamos aflitos perante o sofrimento de um filho, porque tudo aquilo que possam acrescentar a isso pode não justificar e pode não ser uma mais-valia para ele. Hein?
A dúvida deste ouvinte era sobre esse momento decisivo que é o da conversa. Não é? Como é que se informa, como é que se comunica a um filho a separação? Mas a conversa, essa comunicação, esse momento, é apenas o início de um processo. Esses primeiros tempos após o choque são fundamentais para que a criança se adapte e consiga, bem, com o mínimo de danos, adaptar-se a essa realidade. Sim, sim. É importante também o diálogo nesse período que segue à separação.
Oh, Bruno, é absolutamente fundamental. O grande problema de uma separação nem é a separação em si, é claro.
Pronto,
que
isto, e era precisamente por isso que lhe perguntava, porque esse momento é apenas o início de tudo, não é? Claro. Não é o único momento, nem é o momento mais importante.
Claro que sim. E não vale a pena os pais, porque sabe como é que são os pais, não é? Têm sempre a ideia que devem ter uma janela de oportunidade para que isto não tenha dor. Têm sempre dor, por isso eu digo, se já têm isto esclarecido o mais depressa possível, por favor, para que isto não se torne insuportável para todos. Mas a gestão seguinte é que vai fazer a diferença. A gestão aos mais diversos níveis. E, portanto, a mãe e o pai, e note, cada vez mais os pais têm uma sensatez absolutamente fora do lugar, coisa que não acontecia há 10 anos. Quando se trata de planear uma separação, pedem ajuda, tentam fazê-lo com método e com bom senso, por mais que seja um sofrimento muito grande para eles, mas quanto mais eles puderem estar numa certa paridade em relação a isto, todos ganham, sendo certo que de vez em quando a mãe e o pai ficam zangados com a criança, porque imagino que a mãe está muito zangada com o pai e que a criança é perdida de amores por pai. A certa altura a mãe sente ali um bocadinho dela, quase traído. Pô, mas afinal, quem é que se levantava todas as noites? Era o pai, era? E outras coisas do género. Isto acontece, tem de acontecer, não é absurdo que aconteça. Agora, claro que a gestão que se vai fazendo nos primeiros 6 meses, não é na primeira vez que se fala, é que depois vai fazer a diferença, porque se for muito bem feita, dói, mas entretanto a mãe e o pai crescem tanto e tornam-se tão melhores pais, porque, no fundo, vão se soltar de muitas amarras que estavam ali a prendê-los, que, feitas as contas, todos saem a ganhar.
Bom, agora com essa última frase, fiquei um bocadinho sem saber como reagir. Como assim todos saem a ganhar?
Saem, sabe porquê, Judito? Porque todos nós, mal amados, por melhores pessoas que sejamos, somos piores pais. Todos. todos. E portanto, andamos a deitar fumo para os ouvidos, andamos com uma nuvem em cima da cabeça, e quando nós percebemos que afinal isto se gera, que não perdemos um filho, que pelo contrário a nossa vida até ganha um sentido, e é uma mudança tão grande e tão solitária, sobretudo, que depois de tudo isto, capitalizando em favor das competências da mãe e do pai, torna-os seguramente melhores pais, torna-os até mais bonitos como pessoas. E, portanto, uma criança, feitas as contas, percebe que não só não perdeu a mãe, como não perdeu o pai, como, de repente, tem melhor qualidade de mãe e melhor qualidade de pai, ao contrário até de tudo aquilo que todos imaginariam.
Quando é que, com que idade é que a criança consegue perceber que nada daquilo que está a acontecer é culpa dela?
Desde sempre, Judite. Depende depois da forma como os pais forem apresentando tudo, não é?
Que há pouco falava, a criança é o centro do universo, não é? Logo, o que acontece à volta, claro, do centro do universo, ela sente-o como...
Se eu fosse uma melhor filha, quem me diz que isto ia acontecer, não é?
Certo.
Claro que sim. Mas depois, tudo o resto que vem a seguir que faz a diferença, não é? E, portanto, nessas circunstâncias, eu gosto muito mais dos pais que se antecipam. E antes que uma criança ponha qualquer pergunta, tenham aquelas saídas bondosas que só os pais e as mães conseguem ter, do género, se tu te pões para aí com parvoíce a imaginar que isto se está a dar por tua causa, eu nem sei o que é que te faço, que é uma maneira terna de jogarem por antecipação e de fazerem com que um filho, antes de imaginar, respire fundo.
Eduardo, nós vamos ficar por aqui hoje, foi tema suficiente para digerir, este é um assunto muito importante e de certeza que assusta muitos pais quando lhes passa pela cabeça que isso eventualmente um dia pode acontecer. Nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã, como sempre. Estamos disponíveis também em podcast, nas plataformas habituais, no site do Observador e em eduardosaio@observador.pt para receber mais destes e-mails, destes pedidos, destas perguntas, destas dúvidas, destes desabafos que têm tornado o programa tão interessante. Eduardo, um grande abraço e obrigado e até amanhã.
Eu é que agradeço, um grande abraço.
Até amanhã, Eduardo.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.